Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? O que é brasilidade pra você, hein? Será que é feijoada, futebol, mulher e carnaval, hein? É o jeitinho, é? É o Macunaíma? Ou é outra coisa, hein? Será que ainda existe essa tal de brasilidade? É essa discussão de hoje na qual esperamos que você entre de cabeça. Afinal, entender o que é brasilidade faz parte de entender o que somos. Para começar, três frases ditas por caras diferentes. Que país é este? José de Alencar. Que país é este? Machado de Assis. Que país é este? Renato Russo.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
O programa de hoje chega até você apoiado por quem sabe que brasilidade tem tudo a ver com cultura. O Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. E um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas dessa semana vai para o Denison, que comentou assim o programa No Reino da Implicidade. Tento sempre educar as pessoas de como ler as notícias. Observo que a mídia brasileira se baseia na máxima notícia boa não é notícia. Quando ouvimos as pessoas que nunca foram assaltadas, que nunca tiveram problema com violência, dizendo o mundo está cada vez mais cruel, imagino logo a inocência de acreditar na proporção dada pelos noticiosos nacionais e até mesmo estaduais. Como exemplo, a cidade que moro tem pouco mais de 15 mil habitantes e fica no interior do Ceará. Chama-se Piquê Carneiro. Aqui temos o costume de assistir aos canais locais, que evidentemente falam muito mais de Fortaleza, a capital, do que do interior. Toda vez que vou com minha mulher para Fortaleza, minha sogra entra em desespero por causa da violência da capital. Detalhe, ela nunca vai na capital. A percepção da minha sogra se baseia em programas escabrosos que usam a morte e o sangue para vender arroz, feijão e etc. Entre um drogado e um corpo estirado, tudo pela audiência. Ô, Denison, o Piquê Carneiro é no interior do Ceará, cara. A cada dia que passa eu fico mais maravilhado com a internet, sabe? E eu acho que você vai gostar do programa de hoje. Não esqueça de escrever pra gente mandando o seu endereço. E você aí, hein, ô? O livro desta semana foi para Piquê Carneiro, no interior do Ceará, pois o Denison se incomodou em comentar o Café Brasil. Vamos nessa, hein?
Este samba eu faço com o coração. Este samba eu faço com muita paixão e fé. Fé que esta nação nunca se curve, não. Fé neste meu povo que não é mole, não. E vai saber cantar a força que ele tem. Vai saber tocar pro mundo inteiro ouvir o som de seus tambores, de seus violões, som de toda parte de seus corações. E mais de 100 milhões cantando um coro só. Mais de 100 milhões cantando a uma só voz. Este samba feito com o coração. Este samba feito com muita paixão.
Muita paixão. Você ouviu Joca Freire e o seu manifesto Samba para uma Nação. Isso é brasilidade, hein?
We'll be right back.
Records, e essa é a banda Angra, com os meus amigos Kiko Loureiro na guitarra e Aquiles Priester na batera. E daí, hein? Isso também é brasilidade, é?
Vai como um rei, voa na presa, planta de vez, e a fome vem.
Começo com um artigo chamado Em Busca da Brasilidade, de autoria de Afonso Romano de Santana, publicado no relatório anual do Banco do Brasil lá na antiguidade, em 1997. Ao fundo, você ouvirá Baião Brasil, com o Hamilton de Holanda Quinteto. O Brasil tem mudado de pele. E certamente de ossatura. Sendo um ser em metamorfose, há 500 anos é legítimo que o Brasil de hoje não seja exatamente o de ontem, assim como o de amanhã não será o de agora. Isto contraria uma definição de brasilidade entendida como uma essência, algo imutável, idêntica a si mesmo no fluir dos anos. E introduz uma inquietação e complexidade. O sentimento de brasilidade é diferenciado conforme o momento histórico percorrido, assim como é diverso no mesmo instante, conforme as cabeças que pensam o Brasil. Qual a diferença entre o que ia na cabeça de Martim Afonso de Souza na primitiva São Paulo do século XVI e o que vai na cabeça de um industrial paulista hoje, hein? Qual a diferença ou identidade entre a visão de Anchieta em Nóbrega e as ações políticas e sociais da Igreja Católica em nossos dias? Em que o Brasil de Machado de Assis é diferente do de Guimarães Rosa? Niemeyer diz vir de uma tradição barroca, mas quais as diferenças e identidades entre ele e Aleijadinho, hein? Diria que, na linha do tempo, o sentimento de brasilidade conheceu pelo menos três instantes específicos. O da defesa da territorialidade, o da expectativa imperial e o da consciência nacionalista. E que agora, ao cruzarmos para o século XXI, está sendo de novo redimensionado. A incorporação da territorialidade coincidiu com os nossos três primeiros séculos. O colonizador aqui radicado, tendo exterminado e ou dominado os índios, percebeu que o seu destino e o da terra eram o mesmo. O inimigo mais ameaçador vinha do exterior. Os holandeses, os franceses e os corsários que queriam aqui estabelecer entrepostos e colônias. Com a independência em 1822, a consciência imperial se configura e domina o resto do século XIX. Exemplifica-se em guerras de fronteira que reafirmam a territorialidade e marcam os avanços geoeconômicos e políticos. Os inimigos não vinham mais da Europa, mas eram nossos vizinhos, Paraguai, Argentina e etc. O Duque de Caxias e Rio Branco são emblemas da consciência de territorialidade associada à consciência imperial. No século XX, sobretudo a partir dos anos 20 e 30, e depois dos anos 50, 60 e 70, com os monopólios estatais, a exacerbação nacionalista propiciou uma alteração nesse quadro. A ameaça não era mais guerreira e nem fronteiriça, mas econômica. Brasilidade e nacionalismo se confundiram e iniciou-se uma verdadeira disputa ideológica para ver que partido, que líder ou quem era mais e melhor brasileiro. O modernismo literário com comunistas e integralistas, a disputa entre esquerda e direita, são trilhas nessa estrada. Esses três instantes mencionados podem, no entanto, se superpor. Defesa da territorialidade, expectativa imperial e consciência nacionalista, em maior ou menor escala, podem estar no padre Vieira, que pensava no advento do Império de Cristo sediado nos povos de língua portuguesa. Ou podem estar nos intelectuais modernistas, que reeditam o mito expansionista dos bandeirantes e queriam um Brasil grande, tanto quanto os generais presidentes, como Ernesto Geisel. Thank you. tal, hein? Altamiro Carrilho e Armandinho, nos dando um banho de brasilidade, hein? É irresistível. E o texto de Afonso Romano de Santana continua. Se os anos 80, através da mística da cidadania, trouxeram a batalha pelos direitos de minorias e excluídos, é possível que os anos 90 tenham sido um outro momento de inflexão na metamorfose da brasilidade. A entrada na globalidade força a revisão da consciência nacionalista, cobra uma autocrítica da vocação imperial e confronta a territorialidade real com a territorialidade virtual da era da internet. Até o final do século XIX, por outro lado, a brasilidade era um atributo da elite branca, a que tiveram direito os imigrantes que aqui aportaram. Formalmente, os ex-escravos negros passaram a se habilitar à brasilidade a partir de 1888, com a lei que os libertou. Os índios, apenas no século XX, com o Marechal Rondon, começaram a ser convocados para a brasilidade e forçam mais ainda sua participação a partir dos anos 80. Sintomaticamente, na passagem dos anos 70 para os 80, uma pergunta pairou no ar envolvendo a questão da brasilidade. Que país é esse?
Que país é esse? Que país é esse?
Café Brasil!
Descobriu-se então que em Machado de Assis havia a mesma pergunta numa de suas crônicas. Que país é esse, hein? E a mesma indagação estava literalmente escrita num texto de José de Alencar. Isso nos faz supor que Tiradentes, lutando pela independência, e André Vidal de Negreiros, pelejando contra os holandeses, também se punham à mesma questão. Mas, evidentemente, teriam respostas diferentes para a própria perplexidade. Daqui a 100, 200, 300 anos, se poderá fazer outro relatório do Banco do Brasil sobre este tema. O país já não será o mesmo, embora os intelectuais procurem o ontem no hoje e queiram projetar o hoje no amanhã. A pergunta será a mesma, mas as respostas serão necessariamente diferentes. A menos, é claro, que ocorra episódio semelhante ao do fim do Império Romano e o mundo se reorganize de outra forma. Talvez sem as nacionalidades como as conhecemos hoje. Com efeito, na Europa, África e Ásia, neste século, países trocaram de fronteira e de nomes, outros surgiram e desapareceram. E há casos de comunidades como a dos judeus, dos palestinos e dos ciganos, que existiram ou existem até sem território. Nesse sentido, a América tem sido privilegiada, pois tem mantido seu mapa sem grandes transformações nos últimos séculos. E continua o texto de Afonso Romano de Santana, desta vez com a valsa brasileira ao fundo. Essa é de Edu Lobo e Chico Buarque, com o piano de Arthur Moreira Lima. É uma delícia. No livro Caráter Nacional Brasileiro, Dante Moreira Leite reuniu os muitos conceitos de brasilidade expressos desde nossas origens até a metade deste século. É um painel amplo e contraditório. Essa contradição ou dialética sempre existiu. Os autores românticos eram ufanistas. Os modernistas viraram o Brasil pelo avesso, radicalizaram a questão e até chegaram, como Drummond, a duvidar se o Brasil e os brasileiros realmente existiam. Nas últimas décadas, mais teorias surgiram, diferenciando e enriquecendo esse acervo. E assim, o país se constrói entre ufanismo e crítica, entre paráfrase laudatória e paródia crítica. O século XXI está aí. É possível até que ele tenha começado quando caiu o Muro de Berlim e a internet descentralizou de vez a informação e redistribuiu as fontes de poder. Ao se fazer a pergunta sobre a brasilidade hoje, de uma coisa pode-se estar certo. A brasilidade não se contenta mais com a territorialidade satisfeita. Não se exercita mais numa vocação imperial. Não se basta nas disputas nacionalistas. Algo de novo está se configurando, e a primeira condição para se ver o novo é saber assinalar, destacar, descartar ou rearticular o que ficou velho. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem olhos, veja, diz o pregador.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Isso aqui é um clássico, a Aquarela do Brasil de Ari Barroso na interpretação de ninguém menos que Francisco Alves. Você não sabe quem foi Francisco Alves, é? Bom, então pegue um Luan Santana, misture com o Fábio Júnior. Bote uma pitada de banda Calypso, um pouquinho de Latino, um bocadinho de Preta Gil e mais um cheirinho de Restart. Mexa bem, leve ao forno e depois jogue tudo fora. Francisco Alves não é nada disso. Quando ele morreu em 1952, num acidente na Via Dutra, a mobilização no país foi comparável, guardadas as proporções, à morte de Ayrton Senna. Francisco Alves era por aí.
Oi, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro, Brasil.
Brasil, pra mim, pra mim. Café Brasil.
E que tal um pouco de Vila Lobos, hein? Isso é brasilidade, é. Baquianas Brasileiras número 5, na interpretação deliciosa da Banda de Boca. Curtam um pouquinho aí. Muito bem, e 20 anos depois desse texto de Afonso Romano de Santana, é um exercício fascinante olhar para o Brasil e perceber que continuamos a discutir territorialidade, não mais na disputa com nossos vizinhos, mas internamente. Seja na demarcação de terras indígenas, como na reserva Raposa do Sol, ou na sempre presente questão da reforma agrária com seus MSTs, é impossível pensar a brasilidade sem a perspectiva da territorialidade. E as minorias excluídas dos anos 80, hein? Seria possível imaginar 30 anos atrás uma parada gay com 4 milhões de pessoas? A marcha da maconha ou o casamento homossexual sendo aprovado pelo STF, é? Globalização, internet, putz, você consegue pensar sua vida sem o impacto dessas coisas? E somemos a isso a questão política, o fim da divisão entre esquerda e direita, a completa falta de programa ideológico que defina os partidos, a comercialização da política. E bote mais, bote a presença cada vez mais constante da mídia em nossas vidas. E junte ao desmanche do sistema educacional, ao sucateamento das disciplinas humanas, ao crescente individualismo e consumismo, ao domínio dos marqueteiros e pronto. Que catsu será brasilidade hoje, hein? Então, é o som das meninas do Choro das Três com a Aquarela do Brasil que eu pergunto de novo, será que brasilidade é a mistura de índio com português e negro, hein? Mas e depois de dezenas, centenas de anos de influência japonesa, sírio-libanesa, judaica, norte-americana, espanhola, francesa, italiana, alemã e etc, etc, hein? E depois dos automóveis indianos, poloneses e mexicanos, dos calçados chineses, do sushi, do download, do site, do upgrade, hein? E depois dos McDonald's, do funk, do hip-hop, dos videogames, do sertanojo e do breganejo. E depois da Lady Gaga, meu... que é brasilidade neste mundo conectado, único e totalmente interdependente, hein? Será que a brasilidade só encontraremos no meio do Pantanal do Mato Grosso? Nos confins dos Pampas Gaúchos, no meio da selva amazônica, hein? Lá naqueles lugares onde dá pra assistir a entrega do Oscar por televisão via satélite, é. Afinal de contas, pra você, o que é brasilidade, hein? E pronto, lancei a pergunta. Com as respostas, eu farei outro Café Brasil.
Brasil!
E assim, com uma baita interrogação na cabeça e ao som de uma versão funk do hino nacional, que o Café Brasil, que quer saber que raio de coisa é essa tal de brasilidade, vai embora. Olá, peraí, não dá, né? Bota uma coisa mais elegante aí, por favor.
Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mudango dengo, a ginga do mamulengo, o charme dessa nação.
Quem foi?
Fez o samba embolar.
Quem foi?
Fez o coco samba.
Quem foi?
Que fez a ema gemer na boa.
Quem foi?
Fez do coco tocar.
Quem foi?
Deixou um oco no lugar.
Quem foi?
Que fez o sapo cantor de lagoa. Diz aí, Tião, vai. Tião,
oi.
Fosse, fui, comprasse.
Comprei.
Pagasse.
Paguei.
Me diz quanto foi.
R$500.
Me diz quanto foi.
Foi R$500.
Me diz aí, Tião.
Tião, oi. Fosse, fui, comprasse. Comprei. Pagasse. Paguei. Me diz quanto foi. Foi R$500.
Me diz quanto foi.
Foi R$500.
Diga, Tião.
Oi. Fosse, fui. Comprasse, comprei, pagasse, paguei. Me diz quanto foi, foi guia do rei.
Me diz quanto foi.
Só pulo bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba, e o meu samba, e o meu samba vai ficar assim. É, imaginei.
Agora sim, é com Lenine, seu Jackson brasileiro, que o Global, Lala Moreira na técnica, a Internacional Cissa Camargo na produção e eu, o boruense Luciano Pires na direção e apresentação, dizemos um até mais pra você. Estiveram conosco o ouvinte Denison, o Joca Freire e a banda Angra, Hamilton de Holanda e seu quinteto, Altamiro Carrilho e Armandinho, o Choro das Três, Lenine, Francisco Alves, Banda de Boca e Arthur Moreira Lima. Este é o Café Brasil, um programa feito no Brasil, mas que eu desconfio que fala pro mundo, sabe? Quem ouve a gente inteligente. Tá bem, eu tenho uns brucutus no meio, mas se estão ouvindo, estão bem intencionados. Traga a sua marca pra cá, ajude a gente a desasnar o Brasil. Acesse www.portalcafebrasil.com.br e vem pra cá, vem pra cá. Pra terminar, uma frase de nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Nenhum Brasil existe. Acaso existirão os brasileiros?
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda-nos.